Senhores deputados, o senhor deputado, senhora deputada, aqui o meu colega da mesa sugere que quem quiser aceitar assistir à reunião do grupo de incêndios pode assistir. Fica mais bem documentada, ficam a conhecer o senhor deputado, pode assistir. Também não foi só acompanhar-nos nas visitas, também agora faz favor de ficar aqui, hein? Não é, ao Carlos Matias? Pode tomar aqui o café. Bem, Sr. Doutor, onde é que está o grupo dos incêndios? Onde é que está? Dr. Ruas, onde é que está o dos incêndios? Onde é que está o grupo de trabalho dos incêndios? Onde é que estão os papéis? Está aqui? Está aqui, Sr. João. Está aí? Está aí com o Sr. João? Então pode ficar com isto.
Depois tem que...
Eu escrevo
com algumas sugestões.
O senhor escreva aí com o assino por baixo, está bem? Estão a ligar do gabinete do senhor Presidente da Assembleia, o Dr. Raquel, o que é? Bem, senhoras e senhores deputados do Grupo de Trabalho dos Incêndios Florestais, como se devem lembrar, na última reunião que tivemos, houve aqui um debate até um bocado prolongado sobre o que seriam as nossas tarefas no âmbito deste grupo de trabalho. Depois de várias intervenções e de uma intervenção final minha, por proposta do Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, eu fiquei incumbido de apresentar aqui hoje ao grupo de trabalho e às senhoras e aos senhores deputados que queiram assistir, uma proposta genérica que fosse enquadradora. Olá, boa tarde, Sra. Deputada, está boa. Deputada Patrícia Fonseca. Que fosse enquadradora, ou que permitisse o enquadramento ou a inclusão das propostas que as senhoras e os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares tinham apresentado. Isto é, todos os grupos parlamentares falaram que se devia revisitar o documento. Falaram uns que se devia fazer visitas. Outros falaram que se devia fazer audições, sugerindo-me, inclusivamente, quem é que devia vir a estas audições. Outros falaram em audiências. Falaram-se de visitas ao terreno e seminários. Eu procurei, com a colaboração aqui do serviço, do Sr. Dr. Joaquim Ruas, fazer o levantamento dessas situações. Trazemos aqui uma proposta orientadora para um plano de ação, é provisório, e volto, é uma proposta. E o que é que se pretende? É que nós agora, caso a caso, encaixemos aqui o que devemos encaixar. Em primeiro lugar, a pergunta que eu fazia é se concordam com esta ordem. Isto é, o primeiro trabalho que nós devíamos fazer era revisitar as recomendações aprovadas na Assembleia da República e por unanimidade. Como sabem, as recomendações foram aprovadas por unanimidade. Porventura, isto foi em 2014, até 2016 já passaram 2 anos, algumas já terão sido executadas, outras não foram executadas, e também todos se lembram que na comunicação social, inclusivamente pelo seu deputado que coordenou esse grupo de trabalho, ele fez várias alusões e referências que a Assembleia da República tinha produzido trabalho e que, porventura, não estaria a ser implementado. Portanto, eu penso que a nossa primeira ação deveria ser avaliar e ver o que é que já estava executado. Isto é, daquilo que foi aprovado por unanimidade, o que é que está executado. O que está executado, está executado. O que não está executado, teríamos que ponderar se está atual, se o consideramos ou não atual, para ser agora executado. Porque pode até este grupo de trabalho entender que, passados estes 2 anos, algumas das sugestões que lá estão, ou recomendações, que já não sejam atualizadas, não sejam enquadradas. Portanto, fica aqui esta dúvida. Depois, há um segundo ponto que nós temos que, portanto, também avaliar, no meu entender, é fazer um levantamento e inventariando, caso a caso, não digo, nós não íamos percorrer o país, mas refere-se aqui nos locais onde houve mais área ardida de floresta, matos e outros bens, e quando se incluía que os outros bens, casas, animais, máquinas, nós próprios, quando fizemos a visita a São Pedro do Sul, e quando vínhamos no caminho de São Pedro do Sul para Arouca, verificamos que na margem da estrada estava uma máquina queimada e também verificamos, em São Pedro do Sul, que havia casas queimadas. Portanto, daí que se tenha colocado aqui a questão das casas, dos animais. Vimos também animais queimados em São Pedro do Sul e incluíam-se aqui. E depois, naturalmente, que isto teve prejuízos materiais, ambientais e sociais, e também devíamos, no meu entender, para além daqueles locais que, onde já estivemos, que Arcos de Valdevez, Arouca, São Pedro do Sul, pode haver outros locais, nomeadamente mais para o sul, ou no centro, ou até aqui em Lisboa e Vale do Tejo, ou no Alentejo, que sejam passíveis de ser visitados. Portanto, também e aí teríamos que dar um prazo para cada um, ou então pedir à Autoridade Nacional de Proteção Civil para nos documentar se, para além dos locais que nós visitamos, há outros onde tenha havido mais área ardida, com mais prejuízos. Esta era a segunda questão. Depois, há algumas respostas. E as respostas, uns podem concordar, outros podem discordar, outros até podem ter uma posição de alguma, ou não ter opinião, que é aquilo que foi as medidas aprovadas no último Conselho de Ministros e que, naturalmente, nós devemos também consultá-las e fazer uma apreciação dessas medidas. O que existe, o que não existe. Devemos requerer ao Ministério da Agricultura para nos serem remetidas essas medidas. A partir daqui, ficaremos, no meu entender, isto é, tendo por um lado, ó, Sr. Deputado, dá-me licença agora, tendo por um lado aquilo que foi o documento aprovado na Assembleia da República, e que tinha lá recomendações. Avaliado o que foi executado e o que não foi executado. Avaliado aquilo que, do que não foi executado, que pode estar desatualizado. Tendo também presente aquilo que é as zonas que tiveram mais área ardida em termos florestais. Que tiveram também prejuízos ao nível material, também nos animais, nas máquinas e com consequências ambientais e sociais. E tendo presente também aquilo que foram as medidas do Governo, nós aí ficamos documentados para, então, fazer audições, perguntar aos membros do Governo, Ministério da Agricultura, Ministério da Administração Interna e outras entidades que lhes são ligadas, que estão na tutela até de outros ministérios, para, em audições, os podermos questionar, portanto, procurando aqui haver uma sequência lógica. Para além das audições, isto é, com entidades oficiais, depois haverá as audiências, que, também para obter sugestões e até críticas em relação àquilo que foi feito e àquilo que há críticas propositivas daquilo que há necessidade de fazer. E, a partir daí, então, íamos ao terreno e já de uma forma diferente, já com outro juízo de valor sobre o que aconteceu. Depois, quanto aos seminários, o que é que eu tinha para vos sugerir? Nós acho que devemos fazer seminários e eles devem ser de acordo com as NUTs, dois. NUTs 2, isto é, um no Norte, outro no Centro, outro aqui em Lisboa, Lisboa-Vale do Tejo, outro no Alentejo e outro no Algarve. O Sr. Deputado, dou-lhe a palavra depois. Sendo que o que acontecesse aqui na Assembleia da República, o que acontecia aqui na Lisboa e Vale do Tejo, podia ser aqui na própria Assembleia. Naturalmente, depois cada grupo parlamentar irá sugerir, nós temos que organizar uma ordem de trabalhos para esses seminários. Quem é que temas vamos abordar, quem são as pessoas mais indicadas para os abordar, fornecendo-lhe também a documentação que já está produzida e aquilo que é a nossa avaliação. Mas eu acho que isto devia ser a parte final, com as conclusões depois de um documento final. É isto que eu tenho para vos dizer, naturalmente, admitindo que o que aqui está é uma proposta e terá defeitos, terá omissões, e daí que ela será enriquecida com as vossas críticas, com as vossas propostas, para podermos começar a trabalhar. É isto que eu queria deixar aqui presente e naturalmente, daria a palavra aos senhores deputados, começando pelo PSD, não sei se o... Eu fiz, já agora queria, foi o deputado Maurício Marques, que confiamos no seu presidente para apresentar eu procurei organizar o trabalho, foi o que eu fiz, organizar o trabalho. Naturalmente agora vocês concordarão ou não com esta organização e apontarão outras sugestões, está bem? Muito obrigado. Isto,
genericamente está bem organizado, agora há alguns pormenores aqui que o colega Ulisses também queria aqui referir.
Faz favor, com todo o gosto, faz favor.
Pois, relativamente, do ponto de vista das linhas gerais de orientação, nada a opor. Agora, eu penso que há aqui um conjunto de contributos e um conjunto de propostas que foram feitas pelos vários grupos parlamentares, penso que todas têm aqui aconchego. Naturalmente, nós estamos num tempo em que vai começar a ser discutido o orçamento de Estado e, portanto, razoavelmente, temos que preparar as coisas para que o que tiver que acontecer aconteça depois da discussão do orçamento de Estado. Isso corresponde a uma preocupação do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado Carlos Matias, que o primeiro seminário seja feito depois. E passando, eu acho que tudo se pode enquadrar com alguma facilidade. O Bloco de Esquerda atribui prioridade à audição das entidades públicas ou privadas. Nós temos aqui que gerir aquilo que temos que fazer primeiro, se é fazer a tal revisitação e de que forma é que vai ser feita essa revisitação, que temos que ver como é que vamos operacionalizar a avaliação daquilo que foi proposto e daquilo que foi feito. É um processo que temos que encontrar aqui mecanismos que agilizem esta revisitação, senão andamos aqui reuniões a fim a analisar ponto a ponto. Temos que perceber como é que se faz a avaliação daquilo que foi cumprido ou não. Depois temos, no fundo, o CDS propõe um conjunto de audições que penso também são comuns a outros partidos, portanto estão perfeitamente enquadradas dentro daquilo que é este plano de ação, que é o Secretário das Florestas, da Administração Interna, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, Liga dos Bombeiros, e também o balanço das recomendações feitas pelo anterior Grupo de Trabalho, também é sugerido pelo CDS e, portanto, tem a ver com o primeiro ponto deste documento apresentado pelo Sr. Presidente da Comissão. O Sr. Deputado Santinho Pacheco, não sei se em termos pessoais, mas pronto, também faz uma proposta que acaba por ser interessante. Nós temos que pedir documentos. Nós temos que pedir documentos, os relatórios dos incêndios florestais ao ICNF, à Autoridade Nacional de Proteção Civil e, portanto, este relatório que possa haver da Liga dos Bombeiros, penso também que é um instrumento importante, também possa fazer parte do conjunto de documentos a serem solicitados e a serem enviados para os elementos deste grupo de trabalho. E também acho que esta proposta de ouvir e de estar próximo dos presentes câmaras dos autarcas enquadra também com outras questões feitas, nomeadamente do PSD, em que possa haver até uma audição específica para autarcas. O PAN também propõe um conjunto de entidades que nos parece fazer todo sentido incluir naquelas que outras que aqui estão referidas, portanto, penso também não colido com nada. A única coisa que eu discordaria um bocadinho da posição expressa pelo Sr. Presidente tem a ver com um bocado fazermos cinco ou sete seminários por noites. Eu acho que aqui nós temos de ter consciência do tempo que temos para fazer as coisas, e há aqui coisas que são muito transversais, e eu penso que seria, com toda a franqueza, nós devemos envolver os autarcas de todo o país, mas no fundo há aqui abordagens que são gerais, quando falamos da proteção civil, quando falamos de uma avaliação sobre a gestão e ordenamento de espaço florestal, embora seja diferente de sítio para sítio. Esta é uma opinião que penso que corresponde à opinião do PSD. Pronto, gostaríamos mais de haver um conjunto de seminários, conforme nós propusemos, de forma setorial, de que propriamente de forma regional. E, portanto, penso, relativamente a todas estas propostas, nós estamos de acordo genericamente com todas, a única mais de fundo que se nos pode colocar é essa, é o regional versus o setorial. Nós tínhamos defendido uma para os autarcas, depois um seminário que envolvesse as entidades mais ligadas com o ordenamento e gestão de floresta, onde apareciam as decisões ambientais, onde podiam aparecer também o conhecimento científico, e uma outra mais da questão do combate aos incêndios, a questão da Autoridade Nacional, das ligas. Portanto, eu penso que essa é a questão, e que uma forma de podermos ser mais operacionais e ágeis nos resultados a obter, penso que era melhor fazer três ou quatro seminários do que esses todos. Não quer dizer que não os fizéssemos descentralizadamente, e pensamos que isso é bom, fazer um a norte, outro a centro, outro a sul, mas não seccionar do ponto de vista da GNUT. Esta é uma opinião, eu gostaria que o deputado Maurício Marques tivesse alguma coisa a acrescentar, porque nós não combinámos a tática antes de virmos para aqui, portanto estamos a falar sem rede.
Se me permitir, só para ajudar aqui no diálogo, gostaria de dizer o seguinte, que o que eu pretendia era que nós, de alguma forma, genericamente, aprovássemos esta metodologia. Esta metodologia, era isso que eu, só para clarificar melhor. Esta metodologia de trabalho, isso era uma questão. Depois há outra coisa, aqui o colega, e agradeço-lhe todos os seus contributos e as sugestões que deu, que são muito oportunas. Como operacionalizar, temos que nós definir entre nós, temos que ver, basta ficar dois ou três deputados, um de cada partido, e cada um faz o trabalho de casa e tem que o fazer. Agora, o senhor deputado Ulisses Pereira, meu colega da mesa, vice-presidente, perguntou aqui de nós sabermos qual é a área ardida e onde é que há mais incêndios. O serviço acaba de me entregar ao Dr. Joaquim Ruas, eu penso que isso pode ser distribuído, foi por isso que eu pedi para falar antes do Maurício Marques. Tem aqui um relatório provisório dos incêndios florestais, já que está, do período que vai de 1 de janeiro a 30 de setembro. Já o temos aqui também, o que nos permite distribuir este documento e na próxima reunião nós já sabermos quais são os locais que trazemos as propostas que se devem visitar, para além dos que foram visitados. Depois, por último, eu estou de acordo com o colega relativamente a que nós devemos procurar nem haver mais seminários que se resolve o assunto. Agora, nós só temos aqui uma questão que deixa-me aqui dar esta alerta. Quando se falaram de seminários setoriais, e não sei se o Ulisses se apercebeu disso, em São Pedro do Sul. Eu sou mais a favor dos seminários que sejam integradores das diferentes entidades do que setoriais. Porque aquilo que é a visão dos autarcas muitas vezes pode não ser a visão das outras entidades que estiveram no terreno. Nós tivemos, infelizmente, em São Pedro do Sul, a opinião da Autoridade Nacional de Proteção Civil não era a mesma que era do Presidente da Câmara. Não disse. Havia, e até dentro da própria Câmara, infelizmente, não havia a mesma opinião. E se nós fazemos só um seminário que tenha, por exemplo, só autarcas, nós aí corremos um risco de ter a versão dos autarcas, não ter a versão da outra parte. E eu acho que estes seminários, só por isso, e por aquilo que foi a minha experiência, eu já sabia algumas situações que tinham passado em São Pedro do Sul, falando até com o próprio secretário de Estado, ali o nosso deputado Maurício Marques teve a amabilidade, enquanto deputado e colaborador, e dentro de um princípio de lealdade que tem comigo como Presidente da Comissão, de me alertar do que estaria em causa, daquilo que era a sua opinião, sem o que eu agora queira aqui entrar em detalhes do que se poderia passar em São Pedro do Sul, porque havia... E nós não foi por acaso que fizemos a reunião onde a fizemos, nos bombeiros, precisamente para que todos se sentissem à vontade, eu escolher um local que fosse equidistante das partes, e daí que eu gostaria de dizer que considero que, se for possível, tendo presente isto, se for possível, mas o que vocês decidirem, para mim é o que vale e é o que iremos fazer, ter as várias entidades, porque não só em São Pedro do Sul, mas também noutros locais. Eu fui contactado via telefone por Presidente de Câmara quando estavam a decorrer os incêndios e nem sempre havia consonância entre o Presidente de Câmara, entre os autarcas de freguesia também e aquilo que eram os serviços da Proteção Civil. Havia ali uma disfunção e eu aí até, agora a Patrícia até vai ficar admirada com o que eu vou dizer a seguir, eu aí até dei razão ao Dr. Paulo Portas quando uma vez disse que era necessário que os meios estivessem sob o comando de uma única pessoa. Uma única pessoa a mandar e não tantas pessoas a mandar, porque depois ninguém se entende naquela desorientação toda. Ele uma vez, o seu ex-líder, disse isso e eu aí estava de acordo, porque tinha que haver uma linha de comando. Sim, senhora. Pronto, Maurício, desculpe lá e dê a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, não vou acrescentar muito mais. Eu estou de acordo, obviamente, e subscrevo tudo aquilo que o deputado Ulisses Pereira disse, vice-presidente da mesa, mas que também está na linha do que aquilo que o Sr. Presidente disse. Portanto, eu penso que esta metodologia aqui proposta, ou seja, esta proposta orientadora, é do nosso agrado. A única coisa que aqui foi, que estamos aqui a acertar e a discutir, é a questão relativamente aos seminários. E que o Sr. Presidente, na altura, independentemente disso, está aqui a propor 5 seminários, mas e portanto um no Norte, um no Centro, um em Lisboa, e também de acordo com as NUTs, e a nós parece-nos que se calhar não são necessários tantos seminários. Embora nós tínhamos na altura proposto salvo erro, 3. Também não todos em Lisboa, por uma questão de... Agora, quanto aos intervenientes, nós, na altura, falámos sectoriais. Os sectoriais também não impede que se ouçam as diversas opiniões. Portanto, quer dizer, porque nós já prevíamos isso, até para colher a sensibilidade de todos. Aquilo que temos que refletir é se é mais oportuno, no mesmo seminário, ouvirmos as várias sensibilidades, se é em momentos diferentes, sendo que nós depois, obviamente, fazemos também a nossa apreciação. Nós vamos ouvir toda a gente e depois, obviamente, que não. Nem todas as apreciações serão, obviamente, unânimes relativamente a esta questão e cabe-nos depois a nós fazer a sua apreciação no sentido crítico. Vejo com agrado que, efetivamente, há algum levantamento que já está a ser enviado. Poderemos, eventualmente, até os dos anos anteriores, provavelmente, nós temos na Comissão e, portanto, esse que agora foi enviado. Pois, esse que foi enviado é o de agora, portanto está a não ser. Quanto às a revisitar as recomendações aprovadas, até podemos solicitar ao próprio Governo, porque a grande parte delas, algumas foram de legislativo que nós produzimos, outras foram recomendações ao Governo. E que o Governo poderá, eventualmente, nos dar conta daquelas que já implementou, na sua medida, e algumas que não implementou, e se não implementou, porquê? Pode haver justificações plausíveis para a não implementação. Recordo apenas que uma das coisas que nós recomendávamos nesse grupo de trabalho que foi referido, que não está implementada, e que não sei se é possível, desde de imediato, implementá-la, até porque tem implicações do ponto de vista orçamental graves, e não só, e da própria orgânica dos Ministérios. Uma das recomendações que nós fazíamos era que se concentrasse numa única entidade a prevenção e o combate. Ora, esta é uma medida de fundo que não é fácil de implementar, reconhecemos isso, e que, de certa forma, poderia eventualmente, esta foi uma recomendação que fizemos do grupo de trabalho, que fomos unânimes nesta recomendação, mas que, obviamente, que reconheço que não é uma medida fácil de implementação e, portanto, poderá o próprio Governo nos ajudar a refletir sobre esta matéria. Agora, quanto à proposta da orientadora, obviamente estamos de acordo. Não?
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Iríamos, então, passar agora para o Partido Socialista. É o Sr. Deputado Santinho Pacheco que tem a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, nós também estamos de acordo com o que se pretende e com o plano de ação síntese que nos é enviado, embora a nossa preocupação seja dar visibilidade a este grupo de trabalho e conhecer o mais proximamente do terreno, porque uma coisa são opiniões institucionalizadas, outra coisa completamente diferente. São as opiniões livres de quem vive os problemas no terreno e por isso a questão das audições a bombeiros e a presidentes de câmara ou autarcas é para nós fundamental. Tanto mais que a questão de revisitar as recomendações, avaliar o já executado, fazer um levantamento com a inventariação das zonas mais ardidas, e a consulta às decisões do Conselho de Ministros é uma competência dos próprios deputados e que, por isso mesmo, quer os serviços, quer nós próprios, certamente iremos tomar conhecimento paulatinamente de tudo isso, o que nos possibilita acelerar um pouco o caderno de encargos, passando para as audições, para as audiências e também para os seminários. Quanto aos seminários, acho que todos temos a mesma intenção, é ouvir o mais possível e fazer o nosso juízo de valor o mais possível e, por isso mesmo, mais que fazer o historial das épocas de incêndios florestais passados, o que nos importa é encontrar soluções para o futuro, ouvir a opinião, repito, de quem está no terreno e que tem a sua própria justificação para o que é que falha ano após ano. De maneira que acho que devíamos ultrapassar o mais rapidamente possível a questão da procura de documentação e entrar no contacto direto com os atores do terreno, da forma que for julgada mais conveniente, 3, 5 seminários setoriais ou genéricos. Aquilo que é a nossa preocupação é que devemos ouvir concretamente quem tem coisas para nos dizer. Eu acho que a questão dos autarcas é absolutamente fundamental, porque conhecem bem o terreno e, fundamentalmente, são preciosos auxiliares, quer para a prevenção, quer para o combate, e de maneira que devem ser colocados no centro de qualquer análise feita no âmbito da Assembleia da República.
Muito obrigado. Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o plano que nos é proposto, ele é tão genérico que dificilmente alguém estará contra ele, penso eu. O diabo, enfim, não quero invocar o nome do diabo em vão, uma vez que tem sido muito solicitado aqui para a Assembleia, perdoa-se-me, portanto, a expressão, o diabo estará nos pormenores. Isto é, em saber como é que nós vamos operacionalizar o plano. E, portanto, é isso que me preocupa, com toda a franqueza, é isso que me preocupa, porque depois também parece que o número de seminários poderá ser excessivo, mas também não será por aí que a nossa discordância virá. O que eu penso que talvez possamos, e estou a refletir em voz alta, para usar a expressão que já usava, sem rede, talvez possamos, num grupo mais restrito, não sei se isso, porque me parece que o grupo é demasiado alargado para fazer esse trabalho, olhar para as conclusões do relatório de 2014, porque é muito trabalho que foi feito pelos nossos colegas deputados e deputadas que cá estavam, que nós não devemos ignorar, e ver ponto a ponto, fazer um correr ponto a ponto, e ver quem é que responde por cada uma das recomendações. Eu estou a correr as recomendações, são dezenas de recomendações que aqui estão. Sei lá, estou a ler uma aqui, a dada altura, diz estimular o voluntariado adotando medidas para o tornar mais atrativo. Quer dizer, isto aí, se calhar, são os bombeiros voluntários que podem responder a isto. As associações de bombeiros é que podem saber qual é a atratividade que o voluntariado neste momento tem. Há outras que são os que é o governo que responde. Enfim, há diversas entidades que poderão fornecer informação de acompanhamento e de controle da aplicação destas recomendações ou não. Algumas são o governo, outras não são o governo, são outras entidades. E, portanto, seria possível fazer um trabalho, que não penso que um grupo com esta dimensão o possa fazer, com uma grelha em que se vá ponto por ponto fazer um varrimento a estas recomendações, e provavelmente algumas justificarão que venha aqui uma entidade ou que se faça uma consulta por escrito, saber o que é que se passa na aplicação destas recomendações em cada uma das diversas entidades. Algumas poderão ser convidadas a vir aqui esclarecer um conjunto de 10, 15, 20 questões muito direcionadas para recomendações que foram feitas, porque eu acho que não devem ser ignoradas, porque é um trabalho que está feito e que, enfim, que foi um trabalho bem feito, com certeza, foi o melhor que se conseguiu fazer na altura, que aliás foram aprovadas por unanimidade, portanto, quanto julgo saber. E, portanto, o que eu sugeria era que, de facto, fosse olhado para isto, fosse visto uma a uma, ou começar a ver em blocos, como é que se vai fazer o controle da uma avaliação do cumprimento ou não das recomendações. Porque é isso. Nós temos que resolver esse problema operativo. Como é que se vai fazer esse trabalho? E, portanto, parece-me que tem que ser feito. Depois, a partir daí, aliás, correspondendo-se também até à sugestão do CDS, que me parece ajustada nesse ponto, a partir daí nós poderíamos definir as audiências que precisamos de fazer e enfim, todas as outras iniciativas que não seriam em abstrato, mas seriam a partir de uma base muito concreta de recomendações que nós temos aqui e que depois poderíamos enriquecer e alargar. Porque senão nós, portanto, faremos sempre planos que tão genéricos, todos estamos de acordo, mas depois nunca sairemos da casa de partida. E é preciso começarmos a sair da casa de partida, a começar a dar pontos que questões concretas, começar a avaliar mesmo concretamente o que é que está a ser feito. Quer dizer, estou aqui a ler. Aumentar a fiscalização da atividade dos corpos de bombeiros, a realizar por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Quem é que responde por isto? Foi aumentada a fiscalização ou não foi aumentada a fiscalização? Quem é que pode responder a isto? Outras. Reorganizar e recriar um centro integrado de formação especializada em incêndios florestais na Lausanne. Foi feito? Não foi feito? O que é que falta ser feito? Porque só assim é que vale a pena nós perdermos tempo com isto. Perder tempo com as devidas aspas, como se calcularam. Portanto, senão não saímos da casa de partida e faremos reuniões umas atrás das outras sem andar para a frente.
Antes de passar a palavra à deputada Patrícia Fonseca, eu queria, de alguma forma, ajudar aí no que o meu amigo disse e o deputado Carlos Matias. Eu acho que o Maurício Marques, com a sugestão que apresentou e com a colaboração dos nossos serviços, nós iremos, num período muito curto, saber o que é que está implementado e o que é que não está. Isto é, nós mandaremos uma carta para o Governo, para as diferentes entidades, que têm a ver, imagino que são assuntos que têm a ver com os bombeiros, nós mandaríamos para a Liga Portuguesa, ou para a Liga dos Bombeiros Portugueses. Tem a ver com o Ministério da Agricultura, mandaríamos e procuraríamos saber, caso por caso, o que é que já está executado. E a partir daí podemos avançar. Penso que não há nenhum problema, ao Carlos Matias. Aí é fácil confirmar o que foi feito. Agora, outra coisa que eu vos queria dizer é que as audições que devem ser feitas, quem as tem que dizer são vocês, já disseram no documento que nos apresentaram, nós agora vamos aqui, quanto muito, é calendarizá-las. Qual é que deve ser a primeira? Se é com a entidade A, se é com a entidade B. As audiências, vocês também já as disseram, porque nos apresentaram documentos. Os grupos parlamentares mandaram propostas, quer o CDS, quer o PSD, a sugerir as audiências e as audições. Nós só temos é que agora pegar nas audiências, encaixá-las aqui e pode, quanto muito, acrescentar-se mais uma ou retirar-se uma, ou então poderia até, digamos assim, em função do que se ouviu ou que se vai ouvir, também podermos. Mas este é um documento e os procedimentos têm que ser evolutivos em função do que se ouve. Imagino que nós vamos ao terreno, como disse ali o senhor deputado Santinho Pacheco, e constatamos uma situação que implica ouvir outra entidade. Naturalmente, todos por acordo, iremos ouvir essa entidade. É isto que eu lhe queria dizer e que penso que não será difícil operacionalizar. Mas passava a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu não sei se vou ajudar ou criar mais dúvidas aqui na discussão, mas relativamente aos seminários, eu partilho em parte da opinião que o Sr. Presidente transmitiu e em parte também com a opinião que o deputado Maurício Marques também já transmitiu. Ou seja, eu concordo plenamente, não tinha pensado nisso, mas tendo em conta o que o Sr. Presidente aqui referiu, concordo plenamente que seminários conjugados, portanto não setoriais, resultam muito melhor, ou seja, poderão resultar muito melhor porque suscitam o debate de ideias e o confronto entre situações que são dispares e que num debate setorial poderão não surgir. Até por experiência própria, eu profissionalmente passei por essa experiência com diversas entidades do Ministério da Agricultura e conseguimos sentar à mesma mesa um conjunto de entidades e descobriu-se ali uma série de incongruências em legislação que despertou depois a resolução do problema. Portanto, penso que seria talvez vantajoso. Mas acho que, de facto, 5 seminários são muitos. E, portanto, fazia aqui uma proposta de fazermos um seminário, se calhar um no norte ou norte e centro, mais para o centro-norte, que seria um seminário norte-centro, um no sul do Alentejo, que seria Alentejo e Algarve. Confesso que Lisboa será mais para... Em Lisboa não há floresta, mas, portanto, se
Já
calhar...
Aqui, Monsanto,
mas em termos de expressão territorial não tem a mesma expressão, mas poderíamos fazer eventualmente até um último, à semelhança até de, não sei se os senhores deputados têm conhecimento, mas a Ordem dos Engenheiros promoveu muito recentemente um debate que, aliás, enviaram para cá, para a Comissão, salvo erro, o resumo, as conclusões desses, eu por acaso não tive a oportunidade de ir, mas tenho pena porque foi mesmo por falta de agenda. E fizeram precisamente isto, portanto fizeram um debate em Cruz, depois outro no Porto e depois fizeram um seminário final em Lisboa onde apresentaram conclusões. Portanto, talvez propunha uma coisa, conjugarmos várias entidades dos vários setores que depois, em três seminários no país, acho que temos um país suficientemente pequeno para não estar a dispersar mais. Relativamente às propostas do Conselho de Ministros, aquilo que aqui vem, consulta, a apreciação das medidas tomadas em Conselho de Ministros, tendo em conta que o Governo vai colocar, de acordo com aquilo que foi divulgado nesse mesmo Conselho de Ministros, as propostas em discussão pública até janeiro, um dia qualquer de janeiro, eu penso que seria talvez interessante nós tentarmos fazer alguns destes, ou algum deste seminário, entre dezembro e janeiro, não sei se seria possível, a seguir ao debate do Orçamento de Estado, para conseguirmos ver se conseguimos ouvir algumas entidades, tendo em conta que o que é habitual no seio no processo legislativo, pelo menos da experiência que eu tive, era o Governo auscultar os parceiros, não sociais, mas setoriais, antes de fazer a sua proposta, apresentar a sua proposta legislativa final, e depois então, eventualmente, um debate público. Tendo em conta que o Governo não fez assim, portanto, os parceiros não foram consultados, serão também neste processo de... Não foram consultados. Não houve consulta ao setor. E tendo em conta que os parceiros vão estar em pé de igualdade com toda a sociedade civil no âmbito da discussão pública, isto para dizer que, se calhar, nesta fase, até meados de janeiro, haverá um debate alargado na opinião pública e no setor florestal ou agroflorestal sobre estas matérias e, portanto, se calhar era oportuno iniciarmos pelo menos um dos seminários nessa fase. E pronto, e era o que, de resto, não tenho mais nada a objetar sobre esta proposta de plano de ação. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só gostaria de dizer que, relativamente à proposta que é apresentada, não tenho nada a acrescentar. Parece-me bem, podemos...
Obrigado.
Seguir por aqui. Há um conjunto, aliás, até há um conjunto de discussões que estamos a fazer que já estamos a adiantar serviço e que se calhar estamos a repeti-las, porque quando tivermos que programar um conjunto destas coisas temos que voltar a fazer esta discussão, nomeadamente indicar entidades, perceber como é que elas podem ser feitas. Eu tenho opinião relativamente a algumas destas questões, nomeadamente a questão que foi falada dos seminários, mas penso que pode ser precoce estarmos a fazer essa discussão já aqui, a não ser que se queira avançar já com o seminário brevemente e, nesse caso, já precisamos de fazer hoje. Mas não era isso que estava agendado. Dizer só que as resoluções, nomeadamente a última resolução da Assembleia da República sobre esta matéria, e a qual até está publicada, as conclusões, já de certo modo também fazem uma distribuição das medidas em função de áreas específicas, quer daquelas que são da responsabilidade da administração interna, da responsabilidade da agricultura, e por isso isso já está de certo modo feito. O que eu penso que, e o Sr. Presidente acabou por, Sr. Presidente e coordenador deste grupo acabou por aflorar, é que se calhar em função, e tendo em conta que a base de criação deste grupo era também aferir aquilo que é o cumprimento das resoluções da Assembleia da República, se eventualmente não faria sentido o Governo pronunciar-se sobre aquilo que está... O Sr. Presidente acabou por também falar nisso agora. Como primeira medida do grupo, solicitar ao Governo que se pronuncie ao Grupo de Trabalho... E o deputado Maurício também falou nisso, sim, que é o Governo que nos manda uma espécie de relatório, ainda que fosse uma coisa sucinta, sobre, tendo em conta que as recomendações da Assembleia da República são para o Governo. Algumas têm efeito junto dos corpos de bombeiros, outras têm efeito junto da Autoridade Nacional de Proteção Civil, outras têm efeitos no setor da produção florestal, mas é a recomendação ao Governo que execute. E, por isso, eventualmente, uma espécie de um relatório, ainda que sucinto, mas para início de trabalho, do ponto de situação do cumprimento desta... Nós depois podemos discordar metade daquilo que o Governo diz ou concordar, ou, mas pelo menos será poderá servir de ponto de arranque. E agora vamos ter este período de paragem por causa do orçamento. Bem, eu imagino que o Governo também esteja atarefado agora durante o orçamento, não seja só a Assembleia da República, mas pronto, tem algum espaço para ir arrancando.
Muito obrigado. A deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra.
Desculpa, só para... eu esqueci-me de referir, concordo plenamente com o que o deputado João Ramos disse. Aliás, eu tinha essa proposta para fazer e não a escrevi, depois quando falei, esqueci-me. Talvez não fosse, ou fosse uma hipótese, os serviços pegarem nas recomendações todas e fazerem um pedido... como se fosse uma pergunta ao Governo, não é? Como nós, grupos parlamentares, fazemos. Não sei qual será a figura no âmbito da Comissão, em que, no âmbito da Comissão, fazer uma pergunta para cada um dos ministérios, enviar a listagem das recomendações e dizer, porque o que acontece é que os vários gabinetes enviam para os respectivos serviços para fazerem elencarem quais a legislação, o processo legislativo que foi já executado.
Sr. Deputado, o deputado Maurício Marques pediu a palavra, eu só queria dizer o seguinte, indo ao encontro do que disse o deputado Maurício Marques, nós, e depois do que eu lhe respondi, o trabalho está facilitado. Os nossos serviços, nós temos aqui uma Comissão de Agricultura e Mar, temos um grupo de trabalho no âmbito dessa Comissão para os Incêndios Florestais. Os nossos serviços pegam no documento, enviam-no às entidades que, naturalmente, têm responsabilidades sobre essas matérias, eles respondem-nos sobre o que está implementado e nós podemos aí avaliar. É um pouco ir ao encontro do que disse o deputado Maurício Marques, mas de qualquer forma...
Não, eu concordo inteiramente com aquilo que foi dito e subscrevo aquilo que disse para o nosso colega João Ramos e dizer o seguinte, mas a questões que colocávamos ao Governo, eu penso que não poderemos particularizar como Ministro da Administração Interna, como Ministro da Agricultura. Porquê? E respondendo àquilo que diz o nosso colega Carlos Matias, é que, por exemplo, aquele incentivo ao voluntariado nos bombeiros pode não ser uma pergunta a fazer aos bombeiros, pode ser eventualmente ao Governo. Ao Governo, não ao Ministro da Administração Interna, não ao Ministro da Agricultura. Eram, por exemplo, alguns incentivos de caráter fiscal. Como sabemos, e isso pode ter uma resposta no Ministério das Finanças. Ou seja, nós sabemos que, por exemplo... Houve algumas medidas que tinham, nomeadamente em termos de aposentação, que era 25%, o trabalho prestado nos bombeiros contava 25% para tempo de aposentação, ou, por exemplo, a isenção de taxas moderadoras nos hospitais. Portanto, pode ter implicações de outros ministérios. Portanto, fazemos ao Governo, epá, e depois ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, e algumas delas depois vai diversificar.
O Ministro tem a competência da Presidência, que é quem governa o trabalho.
Exatamente.
Maurício, eu penso que nós devíamos fazer também algum trabalho de casa. Se queremos ter respostas objetivas, devemos facilitar o trabalho. Esta é a minha opinião. Porque se o Ministro da Agricultura, estou agora a falar, independentemente de ser este governo ou outro governo, se o Ministro da Agricultura tem motivação, tem sensibilidade, se o Secretário de Estado da Administração Interna, que passou pelas coisas, naturalmente os outros ministérios não têm tanta familiaridade com este tema, nem tanta sensibilidade. Daí que o trabalho de casa que nós pudermos fazer, aqui ao nível da Comissão, facilitará a vida para nós, perguntando, fazendo essa avaliação, como o meu amigo disse bem, naturalmente o voluntariado, o incentivo ao voluntariado, pode passar por medidas de isenção fiscal e por outras medidas que incentivem o voluntariado. Mas também podemos encaminhar isto para o Ministro da Presidência, e ele depois, mas aí teremos a... Está bem, o senhor deputado, eu estou de acordo consigo e o senhor vem ao encontro que eu estou a dizer aqui ao deputado Maurício Marques. Há coisas que não são só de mãe.
Pronto, mas... Não, nós não estamos a falar só de bombeiros,
não, mas incêndios. Mas genericamente, eu só tinha aqui outra questão para vos colocar, aqui em termos de resumo. Chegou-me aqui um documento à mesa, informalmente, que tem a ver com as medidas que foram tomadas no último reunião do Conselho de Ministros. É um facto que essas medidas estão em discussão pública. Mas a Assembleia da República e a Comissão de Agricultura e Mar podem querer saber qual é a dimensão dessas medidas e o detalhe dessas medidas. E também até para nós podermos, enquanto deputados e deste grupo de trabalho, podermos informar com mais detalhe. E eu também não quero aqui dizer à Comissão, com a sinceridade e a lealdade com que trato os assuntos, eu próprio abordei esta questão com o Sr. Ministro da Agricultura. E ele, naturalmente, mostrou-se disponível para que nós, também ao nível da Comissão, debatêssemos essa questão das medidas que foram apontadas agora, até porque, embora elas não sejam a produzir efeito, que não estão em discussão pública, mas nós podemos também, enquanto deputados, ouvir, estar mais bem informados, porque a nossa missão também é informar os eleitores, informar as instâncias, do que é que está ainda, se entendermos que é importante, porque com estes procedimentos que temos aqui pela frente, quando chegar à altura de ouvir ou de querermos conhecer com mais detalhe e até de uma forma verbal, em audição, já também teremos muito tempo passado e acho que nós deveríamos ter isso também já connosco. Porquê? Para que cada senhor e senhor deputado tivessem documentos que os pudessem habilitar a formar um juízo de valor sobre o que é que estamos a fazer. Isto é a minha opinião. De qualquer forma, também queria dizer que eu penso que a proposta que foi adiantada, quer pelo PSD, quer pelo CDS, e penso que dos outros grupos de trabalho não houve desacordo, que de fazermos 3 seminários, um norte-centro, até porque eu falava aqui com o meu colega da mesa, com o Ulisses Pereira, quando o tipo de vegetação, a orografia do terreno no norte e centro é muito semelhante, certo? Não sei se concordam. Isto é o que me é dado conhecer enquanto pessoa ligada ao setor e que já fiz projetos florestais e que já trabalhei no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Estado das Florestas. Acho que aí que há uma certa identidade, não só na fauna, mas também na flora, na orografia do terreno. Acho que aí que há uma certa identidade. E depois a Patrícia Fonseca sugeriu que houvesse um para o Sul, que englobasse o Alentejo e Algarve. E depois temos aqui um, aqui mais, aqui em cima, aqui em cima não, aqui, agora, indo de baixo para cima é aqui em cima. Aqui em Lisboa, porque temos também aqui áreas e até teremos outras instâncias que nos podem dar esta informação. Em súmula, o que é que eu gostaria agora de fazer? Todos, de uma forma genérica, concordaram com as linhas orientadoras. Temos que enquadrar aqui as audições, as audiências, as visitas ao terreno, em função da área ardida. Também já temos aqui algumas sugestões. Já nos pronunciamos sobre seminários. O que é que me propunha fazer, se vocês concordassem? Ou com a mesa, ou com quem entenderem. Encaixar agora aqui, em cada uma das coisas, as audições, as audiências, e depois teremos que as calendarizar. É isso que faltará. E penso que já demos um passo significativo naquilo que era a organização e a metodologia do nosso trabalho. Não sei se concordam comigo ou não, mas se concordarem, iremos avançar ou com a mesa ou com os coordenadores, ou então eu e os serviços. Mas para que dois aqui já tivéssemos um documento mais detalhado e pudéssemos começar a trabalhar.
Agora temos um hiato meio, Sr. Presidente.
Okay. Obrigado pelo orçamento. Temos um hiato meio?
Um hiato meio.
Aí pensei que era um hiato meio.
Era Dortmund.
Era Dortmund. O que o Soutor hoje está muito. Nós temos que. Está muito, não, muito ansioso.
Não.
Maurício.
Eu proponho e um voto de confiança na mesa para regularizar isso.
Sim, senhor. Então nós, a mesa, fazemos isso. Se o que o Ulisses.
A mesa, neste caso, é o pessoal.
É o coordenador.
Exatamente. É isso mesmo.
Muito obrigado pela sua afinidade. Eu vou falar lá com o seu camarada Jerónimo, que você não quer ajudar.
O Ramos tem toda a razão.
Não. Patrícia, seguindo da direita para a esquerda.
Eu também concordo, Sr. Presidente.
Está bem, nós...
Então sou o coordenador, sim, mas que é Presidente também.
Coordenador, está bem. Coordenador. Sr. Dr. Carlos Matias.
Sr. Presidente, para coordenador, nós estamos de acordo que delegamos na mesa unipessoal ou alargada, como o Sr. Presidente, coordenador, a entender.
Muito obrigado.
Senhora Deputada Júlia, é a Júlia, a Deputada Júlia Rodrigues ou é o Deputado Santinho? Ele agora está noutra. Já está na Serra da Estrela. Já está na Serra da Estrela a ver a orografia do terreno.
Já está a fazer a monitorização. Já está a fazer a monitorização.
Muito bem,
estamos
muito
sempre
bem
à frente nós. Não temos qualquer objeção, Senhor Presidente Barra Governador.
Muito obrigado. Senhor Deputado, então nós iremos tratar do assunto. Muito obrigado. Terminou a reunião. Meu caro, muito prazer.